Eu queria, a propósito desse tema, porque li com atenção, um editorial publicado hoje pelo jornal Folha de São Paulo. E eu gostaria, senadora Vanessa Graziottin, não vou ler todo esse editorial, queria apenas que ele constasse nos anais do Senado Federal. Esse editorial, cujo título é As Pedaladas em Detalhes. A Comissão Especial do Impeachment no Senado iniciou esta semana, estou lendo o editorial do Estado de São Paulo, iniciou esta semana a etapa da oitiva de testemunhas. E bastou a primeira sessão dessa nova fase, segundo testemunhas da acusação, responderem a questões dos senadores sobre os crimes de responsabilidade imputados à presidente Dilma Rousseff, para jogar por terra qualquer tentativa de insinuar a existência de um golpe no país. Conforme amplamente explicado pelas testemunhas, a presidente Dilma Rousseff infringiu conscientemente a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que configura crime, motivo mais que suficiente para justificar o seu impeachment. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e Antônio Carlos Dávila Carvalho, auditor do TCU, afirmaram que a presidente sabia que, com as pedaladas fiscais e a edição de decretos de créditos suplementares assinados sem autorização do Congresso Nacional, ela violava a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária. Conforme explicou Dávila, a edição de um decreto em discordância com a lei orçamentária é infração gravíssima. Abre aspas para o texto e para a declaração. Se você estava em situação de déficit, o que seria compatível naquele momento era um encaminhamento de um projeto de lei ao Poder Legislativo para que ele pudesse participar também da decisão sobre aquela despesa. Fecha aspas, afirmou o auditor do TCU. Em resposta ao senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que tentava insinuar que teria havido mudança de jurisprudência por parte do TCU, o procurador Júlio Marcelo esclareceu que o tribunal nunca endossou a edição de decretos de suplementação de créditos em descompasso com a meta fiscal. Novamente, aspas, abre o editorial. Não há decisão anterior do TCU que considerasse decretos de abertura de suplementação de créditos sem observância da meta fiscal. E, portanto, não há que falar em nova jurisprudência para retroagir e convalidar irregularidades passadas. O que havia antes e continua existindo é a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as leis orçamentárias de cada ano, que devem ser observadas independentemente de uma manifestação do TCU sobre o tema, fecha aspas, a declaração do procurador Júlio Marcelo. Na sessão também se pôde esclarecer o equívoco, tantas vezes repetido pela defesa da presidente Dilma Rousseff, de que as pedaladas fiscais eram corriqueiras em outros governos. Dávila afirmou que as operações de crédito realizadas junto ao Banco do Brasil no governo Dilma, que contrariaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram inéditas na gestão fiscal do país. Para Júlio Marcelo, há relação direta entre a crise econômica que o país vive e as pedaladas fiscais. O artifício que foi utilizado, abre aspas, para a expansão do gasto fiscal implicou no aumento da dívida pública não conhecida da sociedade, porque foi maquiado pela comissão do Banco Central do Brasil, pela omissão do Banco Central do Brasil. Implicou na perda de confiança dos agentes econômicos, nos números e no futuro da economia e a perda do grau de investimentos do país pelas agências de classificação de risco, fecha aspas, afirmou o procurador. Na sessão também foram ouvidos Adriano Pereira de Paula, coordenador de operações de crédito, COPEC, do Tesouro Nacional, e Otávio Ladeira de Medeiros, secretário do Tesouro Nacional. Adriano Pereira de Paula, estou terminando, senadora. Adriano Pereira de Paula observou que as orientações ao Tesouro sobre o repasse de recursos ao Banco do Brasil para subsidiar empréstimo do Plano Safra vieram de autoridades da área econômica do governo da presidente Dilma Rousseff. Ainda que óbvio, esse ponto é importante porque contesta a falaciosa defesa de Dilma Rousseff, que afirma que ela não era responsável pela gestão das finanças públicas do país. Como esclareceu o coordenador do COPEC, as ordens para atuar de forma contrária à lei de responsabilidade fiscal vinham da equipe econômica da presidente. Abundantes, os fatos mostram que a presidente Dilma Rousseff, ao infringir conscientemente a legislação orçamentária, cometeu crime de responsabilidade. Ficar repetindo que há golpe é mais que ignorância, é má fé. E esse editorial eu queria que ficasse registrado nos anais, porque eu acho que ele resume um pouco tudo o que aconteceu na comissão, que começou às 11 horas da manhã de quarta-feira e só encerrou na quinta-feira, ontem, às 2:30 da manhã de quinta-feira.
Me permite uma parte, senadora Ana Amélia.
Com muito prazer, senadora Gleisi Hoffmann, e eu queria já de antemão, mesmo com as nossas divergências inteiras que temos dentro do processo na comissão, eu tenho um enorme respeito pela senhora, pela sua condução, pelo seu conhecimento técnico e pela condução também na Comissão de Assuntos Econômicos, que era antes do seu aparte fazer esse registro, porque em dois episódios, e eu sou testemunha disso, quero dizer isso, dois episódios dos financiamentos para Porto Alegre, para Caxias do Sul, a senhora foi de uma lisura e de uma responsabilidade extraordinárias em relação ao seu mandato e à sua condição de presidente. E, inclusive, orientou os dois prefeitos como deveriam proceder para facilitar a tramitação dos pedidos de empréstimo, que eram urgentes para essas duas grandes prefeituras de cidades importantes, a nossa capital, Porto Alegre, e também Caxias do Sul. Então, eu quero aqui publicamente, senadora Gleisi, fazer esse reconhecimento, porque sei da sua responsabilidade. Então, mesmo com essa diferença de interpretação, eu quero manifestar este respeito. Então, senadora, vou dar a palavra à senhora.
Senadora Ana Amélia, senadora Gleisi, me permite, Vossa Excelência acaba de conceder a parte, mas eu não poderia deixar de perder essa oportunidade. Primeiro, para assinar embaixo do que Vossa Excelência fala a respeito da conduta da senadora Gleisi na Comissão de Assuntos Econômicos. E Vossa Excelência levanta os casos do Estado do Rio Grande do Sul. Nós também tivemos uma questão semelhante relativa à cidade de Manaus, dirigida por alguém que não é
adversário político.
E a senadora Gleisi, apesar, senadora Ana Amélia, do prefeito nunca ter me procurado para pedir qualquer colaboração ou contribuição para agilizar a liberação desse empréstimo, dessa operação de crédito, quando eu tomei conhecimento somente durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, imediatamente conversamos com a senadora Gleisi, tirei um dia a senadora Gleisi de uma reunião que estava para me acompanhar ao Palácio do Planalto e ela tomou essa exata atitude de colaborar com cidades do Rio Grande do Sul e também a minha cidade de Manaus. Então, eu quero aqui, já fiz esse reconhecimento lá na Comissão de Assuntos Econômicos, mas como Vossa Excelência levanta esse fato aqui, eu também não poderia deixar de falar, porque foi uma atitude de muito compromisso, uma atitude que representa o desejo do Senado Federal como um todo. Então, faço de suas palavras, se Vossa Excelência me permite, as minhas palavras também de agradecimento à senadora Gleisi Hoffmann.
E para ser completamente justa, também agradecer, porque o relator foi o senador Teomário Mota, um dos relatores, outro foi o senador Álvaro Dias, e obtivemos naquela manhã, na CAI, eu vinha de uma reunião, de uma agenda que tive, eu acho que em algum tribunal, correndo para poder assistir ainda a votação, estava ofegante e ainda naquela sessão próprio, quero fazer justiça ao senador Lindbergh Farias, que contribuiu para pedir a urgência para que votássemos naquela tarde os dois pedidos. Então, graças a isso, conseguimos fazer a votação e eu agradeço, senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senadora Ana Amélia. Agradeço também a senadora Vanessa. Quero dizer que o respeito é recíproco. Independente das divergências que possamos ter aqui, nós estamos aqui representando o povo brasileiro, o povo dos nossos estados, temos as nossas convicções, lutamos por elas, a defendemos, mas acho que temos que nos respeitar. E aquilo que é institucional, aquilo que é de interesse objetivo da população, nós temos que fazer, independente dos posicionamentos políticos. Mas eu queria, senadora Ana Amélia, em relação ao editorial que Vossa Excelência leu, eu não sei se é Estado de São Paulo...
Estado de São Paulo.
O Estado de São Paulo já tem uma posição posição clara, né? Inclusive é um dos poucos jornais que se posiciona politicamente e já fez editoriais a favor do impeachment, contra a presidenta. Então é natural que o editorial do Estado de São Paulo defenda exatamente o que os denunciantes defendem em relação ao processo de impeachment. Mas eu queria, senadora Ana Amélia, fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, não é verdade que o Tribunal de Contas da União tinha um posicionamento igual em todos os momentos sobre a questão de decretos suplementares. Porque em 2009 nós tivemos uma situação idêntica a essa situação que nós tivemos em 2015. 2009, um ano da crise, Vossa Excelência lembra-se disso, tivemos que tomar várias medidas, o PIB caiu, caiu a receita, e eu lembro que o presidente Lula mandou ao Congresso Nacional um projeto de lei mudando a meta do resultado primário. Era uma meta superavitária, ele mudou para uma meta deficitária. E mandou esse projeto nos meados do ano, acho que foi em junho ou julho. E antes do Congresso Nacional aprovar a mudança da meta, ele editou decretos de créditos suplementares para corrigir dotações do orçamento, inclusive com a mesma justificativa, ou por excesso de arrecadação, ou por superávit de exercícios anteriores. E o excesso de arrecadação eram exatamente de áreas que aquela arrecadação não podia ser usada para outra coisa, senão para aquela área. Um exemplo aqui, taxa de vestibular, que é cobrada pelas universidades federais e que tem que ser usada só para a realização do concurso. Então, o presidente Lula fez isso. Na votação no Congresso Nacional, depois na meta, nos discursos que tiveram, mas também no parecer do relator, ficou claro, inclusive dizendo, citando, que o Executivo já tinha feito, o envio do projeto alterando a meta, já tinha feito decretos de créditos suplementares para adequar o orçamento. Me parece que essa decisão do Congresso Nacional, com esse parecer, é superior a qualquer interpretação do Tribunal de Contas da União. Até porque o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar desse poder do Congresso Nacional. Portanto, não pode o senhor Júlio Marcelo, que faz alegações peremptórias, dizendo que é, desconhecer esse fato. Nós questionamos ele sobre isso, ele não respondeu. Nós questionamos ele sobre como é a execução orçamentária, a diferença entre decreto de suplementação orçamentária e decreto de contingenciamento, o que, que libera o empenho para efetivamente a despesa se realizar. Ele também não respondeu. Então, eu queria deixar claro aqui que o Tribunal de Contas, sim, nunca teve uma posição igual à que teve em 2015. Sempre aceitou a posição do Congresso Nacional e, volto a dizer, o Congresso Nacional deliberou em 2009 um modus operandi sobre decretos suplementares em relação à mudança de meta, que eu acho que é importante isso ficar muito claro. A outra coisa em relação às pedaladas. Eu perguntei ao doutor Júlio Marcelo quando foram feitas as auditorias sobre as pedaladas. E eles me disseram, tanto ele como outro auditor do Tribunal de Contas me disseram, nós começamos em final de 2014, em abril de 2015 saiu um relatório do ministro Múcio e em dezembro de 2015 saiu a decisão do tribunal. Portanto, em dezembro de 2015, tudo que era devido de pedalada foi quitado. Eles disseram isso lá. A questão do Banco do Brasil, do Plano Safra, das subvenções, tem um espaço, porque não é como o Bolsa Família, que todo mundo recebe o que você paga todo o benefício num mês. A subvenção de juros você tem que repassar de acordo com como os contratos são feitos com os agricultores. Então, a gente diz, tem um gap, tem um espaço para passar. Por isso que uma parte do pagamento foi feita em janeiro de 2016. Isso ficou claro. Mas eles insistem que o problema estava em 2014, para justificar 2015. Nós estamos julgando a presidenta por fatos ocorridos em 2015, não 2014. Até porque em 2014, quando ela foi alertada dos problemas, corrigiu-se. Não ficou com crime de responsabilidade, não ficou com atentado ao orçamento. Então, não dá para a gente pegar uma parte só da interpretação do Tribunal de Contas da União e achar que isso é histórico. Eu quero lamentar a posição do doutor Júlio Marcelo na comissão, lamentar, porque ela é uma posição militante, militante, ele não está ali como um procurador junto ao Tribunal de Contas, ele está como alguém que está disposto e querendo que o impeachment saia, tem uma interpretação diferente do histórico do Tribunal de Contas, e eu queria lamentar ainda ele ter sido testemunha, porque ele veio na comissão para fazer uma exposição sobre o posicionamento dele. Nós nunca podíamos colocar como testemunha alguém que faz parte, ainda que no Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, que é para ser um órgão isento julgador das contas da presidenta. Eu lamento isso. E a última coisa que eu lamento, senadora Ana Amélia, é que a gente foi tolhido de fazer produção de prova. Nós pedimos para fazer produção de provas, pedimos uma perícia, que não seria internacional, seria nacional. Para quê? Para mostrar exatamente o caminho desses decretos e o que já tinha acontecido. Porque o Tribunal de Contas não considerou o que nós aprovamos aqui no Congresso em 2009. O Tribunal de Contas não considerou os técnicos que deram parecer para a presidenta assinar os decretos. O Tribunal de Contas não considerou como é a operação junto ao Banco do Brasil do Plano Safra. Isso nós íamos pedir para uma auditoria independente. Vossas Excelências não permitiram. Eram 10 dias, não tinha chicana, não tinha atraso. A presidenta foi tolhida de fazer produção de provas em sua defesa. Eu lamento muito isso, acho ruim esse editorial do Estado de São Paulo, compreendo plenamente, acho que é melhor o jornal já logo colocar sua posição, como o Estadão coloca, mas, de fato, não encontra respaldo na realidade essas afirmações.